Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Não sei quantos estão aqui que foram convidados e receberam um convite com o tema do que ia ser comentado hoje. Foi muito anunciado aqui. Mas o que nós preparamos foi uma resposta, uma tentativa de lhe ajudar a responder uma pergunta. E essa resposta é absolutamente individual. Ninguém pode responder por outro. Pode dar uma sugestão, pode dar um palpite, mas não pode responder. Quem pode é a própria pessoa. A pergunta é: você está preparado para se encontrar com Deus? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, prepara-nos para esta mensagem, que teu Espírito nos oriente e que ele toque corações. Os que já estão preparados, os que já não estão, os que ainda não estão, que nós sejamos edificados por ti, tocados por ti, alertados por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. A pergunta é dirigida a uma pessoa. Essa pessoa é você. Você está preparado? Então não é uma pergunta coletiva, como se poderia fazer alguma autoridade, uma pergunta ao povo de Fortaleza para fazer uma sondagem, uma pesquisa e tal. Não, é uma pergunta pessoal. Então faça de conta que você é a única pessoa aqui, que eu estou falando com você, e esqueça os outros. Agora, antes de pensar no encontro com Deus, porque a pergunta inclui, você está preparado para se encontrar com Deus? Antes de pensar no encontro com Ele, a primeira coisa que você precisa fazer é checar com você mesmo o que você pensa sobre Deus. Você crê que Ele existe? Se não, aliás, eu conheço pessoas que não creem nem que Deus existe. Então, se é o caso, não adianta muito falar em um encontro com Deus, porque um encontro em alguém que você nem crê que existe. Eu acho que pouco interessaria uma palestra com o tema: você estaria em condições de se encontrar com Papai Noel? Ninguém iria a uma palestra dessa, porque Papai Noel não existe. Como é que eu vou me preparar para encontrar com uma invenção, uma lenda? Então é bom se checar a si mesmo, pensando. Não, pastor, não tem dúvida alguma, aliás, só o fato de eu já estar aqui já indica que eu creio que ele existe, sim. Ótimo, muito bom. É um bom princípio, é um bom começo. E só esse ponto já daria uma pregação inteira. Com perguntas do tipo: você já pensou no tamanho da responsabilidade de alguém que afirma claramente, como você pode estar afirmando aí na sua mente, que crê num Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que existe? Pensou no peso que você carrega só em dizer que crê num Deus assim? Como é que você acha que esse Deus se comunica com você? Como é que você acha que esse Deus lhe transmite as ordens dele? Ou você acha que esse Deus não tem critério nenhum e nem nenhum tipo de exigência para as suas criaturas, cada um faça o que bem entender? É assim que você pensa que esse Deus poderoso que criou tudo, um Deus detalhista, que cria as asas de uma borboleta? Você acha que ele não tem critério para ninguém, para nenhuma criatura? É bom pensar nisso. O que você conhece da personalidade deste Deus? Qual o caráter dele? É benigno? É maligno? É um Deus reto? Justo? É injusto? É malicioso? É mentiroso? Ou ele é fiel? Como é este Deus em quem você diz que crê? Como você tem se relacionado com esse Deus? Existe alguma interação direta entre você e Ele? Essas perguntas poderiam ser complementadas com muitas outras e ser desdobradas. Tudo isso é um elemento que eu estou dando para você pensar. Pensar. Crê em Deus, sim ou não? Não. Então eu não tenho muito o que conversar. Termino nessa palestra aqui. Não, sim, claro que eu creio em Deus. Então eu tenho um monte de coisa para conversar. E muitas perguntas para você responder a você próprio. Vamos em frente. Se você crê em Deus, seja o que você pense sobre o assunto, saiba que tudo que Ele quis transmitir à humanidade, Ele o fez através da Bíblia. Ah, pastor, foi bom o senhor ter falado disso. Porque eu tenho uma Bíblia em casa. Ótimo. Foi da minha avó. Ótimo. Dessa grossura com as páginas douradas. Ótimo. Cheia de poeira. Não ótimo. Bíblia não é enfeite. Mas já é alguma coisa. Você tem uma Bíblia em casa, já é alguma coisa. E preste muita atenção àquela Bíblia, empoeirada ou não. Porque o que Deus quis transmitir aos seres humanos, Ele o fez através da Bíblia. E quanto à questão de um encontro com esse Deus? É bom saber que isso não é lenda, nem a imaginação fértil de algum autor de ficção, nem apenas um tema para uma boa palestra. A Bíblia, de fato, afirma que todo ser humano dará contas diante de Deus. Muitas passagens eu poderia ler, mas eu vou ler apenas três. Romanos 14 e 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Alguém até ainda poderia dizer, mas essa passagem, pastor, aqui o contexto é para quem já é crente, que vai dar contas diante de si, diante de Deus, pela própria vida. Tudo bem, vamos em frente. Filipenses 2, de 5 a 11. O contexto realmente trata de crentes. Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ver agora se você descobre alguma desculpa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e sobre a terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto. Fechou. Mas ainda quero uma. Apocalipse 20, versículo de 11 a 15, eu disse que poderia ler muito mais do que estou lendo aqui. Apocalipse 20, de 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Você pensa que escapa? Um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uma passagem complexa, futurística, no sentido de que ela está à frente, no futuro, escatológica, pertencente às últimas coisas, mas é clara no aspecto, embora muito figurativa, embora com muita linguagem figurada, mas uma realidade pétrea, de pedra por trás, ou seja, uma realidade clara, inflexível. Todo mundo vai dar conta diante de Deus e cada ser humano vai ser julgado diante de Deus, um por um. Basta o que nós falamos até aqui para criar em alguém que diz que crê em Deus um grande peso. As pessoas se preocupam com tantas coisas bobas nesta vida, tantas coisas tolas. E algo desse tamanho, como dizer que crê num Deus Todo-Poderoso e num Deus que afirma pela sua palavra que vai julgar cada alma, algo desse tamanho, nem pensa. Nem pensa. E quando alguém morre e você precisa ir para o cemitério porque alguém é amigo ou parente, vai se tremendo de medo, reconhecendo implicitamente que é algo que mexe com você, que lhe preocupa, talvez lhe apavora, e com razão, porque a eternidade está na proa mesmo. Mas, depois de conversar ali com alguém no enterro, foi isso, assim, morreu disso, morreu daquilo, pois é, a vida é curta, não sei o que e tal, vai para o carro, quando atravessa o portão do cemitério e coloca o carro no rumo de casa, já vai esquecendo de novo, vai chegando em casa, vai ligando a televisão, ligando o micro-ondas, e se lembra das contas para pagar no dia seguinte, daqui, ai, tem o futebol 10 horas, aí vai, vai. Acabou-se. A rigor, seria prudente você que diz que crê em Deus, pensar todo dia, quando abre os olhos, puxa vida, eu vou ter de prestar contas diante de Deus. Será o meu dia hoje? Voltando ao nosso tema, a pergunta não é se você sabe se dará contas a Deus, mas se você está preparado para se apresentar diante de Deus. Uma coisa é diferente da outra. Só saber de um fato é uma coisa. Você ter que estar preparado para esse fato é outra coisa. No escritório, alguém liga da portaria dizendo que vai subir com alguém do correio para entregar a correspondência. O proprietário ali, ele não... Tá bom, pode subir. Ele não vai pensar em estar preparado para receber a correspondência no carro da mão do homem do correio. Mas se o telefonista diz, olha, está subindo um fiscal do trabalho. Cadê o Pereira? Pereira está subindo. Pronto. Aí o empresáriozinho vai começar a ficar preocupado se está preparado para se encontrar ou para ser fiscalizado e se apresentar ou apresentar a sua empresa diante do fiscal. Manda logo uns três para o banheiro, que eu sei como é. Não por ter feito, graças a Deus, mas por saber de hoje. Manda esconder embaixo da mesa, porque não tem carteira assinada. E não tem o horário de trabalho fixo na parede, e todas as regras que eu não conheço quase nenhuma, mas aquele empresário vai tremer na base. Porque sabe que precisa estar preparado para se apresentar diante do fiscal. Pois bem, a Bíblia poderia apenas dizer que você vai dar conta diante de Deus, sem dar ideia que não precisa preparar. Você vai dar conta e acabou. Pronto. Mas não é assim. Ela fala em preparo. Ela fala em necessidade. Eu poderia ler muitas passagens também que indicam isso. Tem uma muito interessante que, apesar de não dizer assim, tem que estar preparado e tal, mas tem algo implícito muito interessante. Lucas 12. Lucas 12. Vou ler do 15 em diante. Então lhes recomendou, o contexto não é muito o caso aqui não. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Eu puxei essa passagem por causa do verbo aí, que é o que nós estamos usando aqui. É implícito aqui, é explícito dizer que Deus afirmou o seguinte, o que você preparou aí, para mim não serve. Para mim não serve. Eu vou querer a tua alma. Aí fica implícita a pergunta, o que você preparou na sua alma? Como é que você vai apresentar a sua própria alma diante de mim? Porque é o que me interessa e é o que eu vou pedir. Não vou pedir teus bens. Eu vou pedir tua alma. Chegue até mim. Vamos, se apresente. E o que tu tens de riqueza, lá ficou, na terra. Isso não me interessa. Você preparou, trabalhou, tudo enriqueceu, muito bem, preparou-se bem, lá embaixo, para comprar coisa, você era lá o melhor da cidade, mas para mim não interessa coisa nenhuma, do que você preparou, eu quero saber se você preparou a sua alma. Você pode argumentar, tudo bem, eu reconheço, pastor, que é importante estar preparado para se apresentar diante de Deus, e eu estou. Eu estou. Ótimo. Como é que você diz que está? Dê uma dica aí. Ah, eu sempre creio em Deus. Sempre creio, não tive problema nenhum. Me acreditar que tem um Deus no céu. Eu faço boas obras, sou uma pessoa boa, não roubo, não minto, não prejudico as pessoas. Eu sou muito religioso, aprendi tudo da minha avó, da minha mãe, das minhas tias. Aprendi bem direitinho e sou muito religioso. Mais do que elas. Mas será que é esse o tipo de preparo adequado? É isso que Deus aceita? Na realidade, a Bíblia diz que simplesmente o crer em Deus, no sentido de acreditar, não salva ninguém. Crês tu que Deus é um só? Diz o livro de Tiago, que eu não vou abrir. Capítulo 2, versículo 19. Mas diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Então você está assim com os demônios. Nesse sentido de somente crer. Você crê? Creio. Os demônios também creem. Grande vantagem. Nesse aspecto de destino eterno, de vida eterna, você não está muito bem acompanhado, não. Porque os demônios também creem e tremem. Então, não se iluda com essa história de dizer, eu creio em Deus, que não é suficiente para alguém se apresentar diante de Deus. Obras não salvam ninguém. A passagem famosa em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Obras não salvam ninguém. Tira essa ideia da cabeça também, que você dá esmola, que você ajuda as pessoas que necessitam. Parabéns porque você dá esmola. É ótimo ajudar as pessoas, não é que é ruim, não. mas é que não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Aliás, religião é um estilo de vida que agrada a Deus. Conforme lá em Tiago 1,27, que eu não vou ler. Mas depois você estuda essa passagem lá, ou pede alguém para explicar, você vai ver que religião, na realidade, biblicamente falando, religião é um estilo de vida que agrada a Deus. Não tem nada a ver com o sentido de religião que você vai lá no dicionário e vai ver lá que é um sistema religioso cheio de dogmas que uma vez obedecido leva à salvação e tal. Não, não. Religião não é isso, não. Biblicamente. E nós estamos aqui pela Bíblia. Porque, repetindo, o que Deus quis dizer a você está na Bíblia. Então vamos para a Bíblia. E como é que alguém pode dizer, então, que está preparado para se encontrar com Deus, pastor? Porque, paciência, eu digo que creio em Deus, não vale. Eu digo que sou uma pessoa boa, não roubo, não mito, nunca matei ninguém e tal, não vale. Eu digo que sou religioso, o senhor nem sabe que a minha religião já vem dizendo que não vale. O senhor... É preciso o quê, afinal de contas? Muito simples. Ser santo. Só isso. Ser santo. Santo significa... duas coisas, puro e separado do que é ruim, do que é mal. Essas duas ideias habitam no sentido de santo, de acordo com as Escrituras. Deus é um ser santo, absolutamente puro, sem uma mancha, sem um mal no caráter, na pessoa dele. Então ele não pode conviver, não pode ter comunhão com alguém que tem o mínimo de impureza moral. Não pode. Só tem um jeito para alguém poder se apresentar diante de Deus. Um. Ser santo. Não existe uma segunda condição. É ser santo. Se alguém é santo, não tem uma mancha moral, não tem um pecado nenhum, esse está preparadíssimo para se apresentar diante de Deus. Aí ocorre um pequeno problema, que pequeno é uma maneira de dizer, porque é só o contrário. Um problema terrível. Que a Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículos 9 em diante. Veja o que a Bíblia diz. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Porque está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há sequer um, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Tem algum santo aqui? Tem algum santo em Fortaleza? Eu estou usando agora a palavra santo no sentido bíblico. Alguém sem uma só mancha moral, sem um desvio, sem um pecado. Conclusão terrível. Nenhum ser humano tem condições de apresentar-se diante de Deus aprovado. Nenhum. Zero. Vou colocar uma exceção, considerando-se que o Filho de Deus se fez homem. Eu vou já chegar lá, mas eu tenho que dizer logo isto. Então, Cristo à parte, não há um só ser humano. Aí vem um sabidinho, sempre tem sabidinho. Tá, mas eu vou me esforçar. Vou me esforçar e eu vou fazer uma reforma interna. Vocês não sabem do que eu sou capaz. Eu conheço muitas pessoas que deixaram de fumar, deixaram de beber, deixaram de trair a mulher. Ora, se eles conseguiram, por que eu não consigo? Vocês não sabem o quanto eu sou disciplinado. Eu vou me preparar. Tudo bem que existam pessoas que conseguiram fazer certas mudanças morais na vida, livrando-se de vícios, de maus costumes, uma certa mudança até um certo ponto, Existem pessoas assim, sem dúvida. Mas isso não tem nada a ver com tornar-se santo diante de Deus. Ninguém pode mudar o próprio coração. E é o coração que produz o que não presta, como o Senhor Jesus Cristo explicou em Mateus 15, que eu não vou ler. Dentro do coração vem, ali faz uma lista terrível de pecados e de iniquidades. E Jeremias, o profeta, no capítulo 13, versículo 23, ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, a cor da pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pode alguém mudar a cor da própria pele? Não. Pode o leopardo mudar a cor das suas manchas? Não. Então vocês não podem fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, o que fazer para se preparar, para se renovar por dentro, se tornando cada vez mais puro, até o fim de se apresentar santo diante de Deus? O que fazer? Nada. Por si só, nada. Pastor, eu recebo um convite para vir à igreja aqui e ouvir uma palestra. E eu só ouço isso desde o começo. Eu estou liquidado pelo meu jeito, pelo jeito aí. Não tem saída. Por onde eu vou, o Senhor fecha todas as saídas. Eu não. Deus fechou todas as saídas. Mas existe uma que não passa por você. Não passa por algo que você possa fazer por si mesmo, por uma providência renovadora que você tenha a tomar com relação ao seu próprio coração. Não passa por você. Alguém resolveu. Resolveu esse problema aqui. Alguém fez algo que pode lhe deixar totalmente preparado para quando você chegar diante de Deus. Cristo é esse alguém, e o que ele fez foi assumir a forma humana, sendo ele Deus, tornou-se homem, sem pecado algum, é aquela exceção a que eu me referi há pouco. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o que ele fez. Primeiro Pedro 3,18, pois Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E continua a passagem aqui, não precisa eu ler. Finalmente, uma boa notícia: ele morreu, o justo morreu pelos injustos, então ele morreu para pagar pelos pecados. Oh, coisa boa, pastor, então estou perdoado. Está escrito que ele morreu pelos injustos para perdoar os pecados, já estou salvo, eu estava preparado para a vida eterna e nem sabia. Coisa boa, que notícia. Minutinho, não é assim também não. Cristo morreu por você, no sentido em que a morte dele é suficiente para lhe salvar, certo? O sangue que ele derramou naquela cruz tem poder para limpar os seus pecados. Sim, tem poder. Mas é preciso que você creia que Cristo é Deus e é homem. Que ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu e tem poder para lhe salvar. É preciso, em outras palavras, ter fé. E esta fé não é só crença. Por isso é que eu disse que não é só crer, não é só acreditar. Acredita tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem, como eu já falei. Crer no sentido de acreditar não é suficiente. Óbvio que a fé verdadeira inclui o acreditar, mas muito mais do que isto, a fé verdadeira inclui o arrependimento, que é um tema muito ausente hoje de muitas pregações evangélicas. Procurei num livro famosíssimo, que vendeu milhões nos Estados Unidos, a palavra arrependimento. Fui até a metade e não encontrei. Depois não li mais o restante. Mesmo que tenha lá, não é o tom, nem que não seja o tom, não destaca absolutamente a necessidade de arrependimento. Só que João Batista, que foi o precursor de Cristo, começava a sua pregação assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aí vem Jesus Cristo e começa exatamente da mesma forma a sua pregação: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento dos pecados. Esta fé inclui a convicção de que precisa ser perdoado. Muitas passagens mostram isso. Eu não estou indo de passagem em passagem para provar isto. Mas alguém que diz: aceitei Jesus, mas tem uma convicção profunda de pecado e um arrependimento muito sincero, muito sofrido, de que é um ser ruim e que precisa de perdão da parte de Cristo. Sem essa convicção, essa pessoa não está demonstrando ter sido agraciada com a fé verdadeira. Essa fé, uma vez exercida, gera uma convicção muito firme de que realmente foi perdoado por Cristo e aceito por Deus de uma vez por todas. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, disse o apóstolo Paulo. Eu sei, eu conheço em quem eu tenho crido. Eu tenho convicção do que Ele vai me dar, do que Ele já me deu. Eu sei. Convicção de que nasceu de novo, de que agora foi gerado pelo Espírito Santo, que agora é um filho de Deus. Agora é um filho de Deus. Antes era só uma criatura de Deus. Cada tema desse eu poderia desenvolver muito e daria uma pregação inteira. Uma fé verdadeira gera tudo isto. Não é só: eu acredito que Deus existe. Isso não é fé, não. Essa fé gera paz no coração. No coração que antes era um poço de angústia, de dúvidas, de medo, de pânico. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Esta fé salva. Um minutinho, pastor. A única condição que o Senhor disse para alguém se apresentar diante de Deus, que é ser santo, o Senhor não tocou no assunto ainda. Vou tocar agora. Como é que fica essa questão da santificação? O Senhor mudou de ideia? Não, não. Muito ao contrário. Continua afirmando: alguém só pode se apresentar diante de Deus. Ou dizendo de outra forma: alguém só tem uma condição a ser preenchida para se apresentar diante de Deus: ser santo. Você sabe o que acontece com quem tem fé? Vai em Atos 26:18. Essa eu quero que você chegue lá. Atos 26:18. São palavras de Cristo, citadas pelo apóstolo Paulo, mas palavras de Cristo. A primeira pessoa aqui é Cristo. É Paulo recebendo a missão dele de Cristo. Então, Cristo falando, 17, Atos 26:17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu, Cristo, te envio, Paulo, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quem exerce fé em Cristo é santificado. Por quê? Porque os pecados foram completamente pagos. Aquela pessoa foi lavada pelo sangue de Cristo, ela torna-se absolutamente pura, sem uma só mancha. Então aquela condição única que eu disse alguém que tinha para se apresentar diante de Deus é cumprida via Cristo, através da fé em Cristo. É tão poderosa esta fé em Cristo que ela tem o poder de fazer com que Cristo aplique o sangue dele naquela alma e limpe-a, não deixando uma só nódoa. Então, quando alguém morre e se apresenta diante de Deus, se aquela pessoa creu em Cristo, teve fé em Cristo, ela foi santificada por aquela fé em Cristo e não tem mais uma só nódoa. E ela se apresenta diante de Deus absolutamente pura. Agora sim. Agora alguém está em condições de se apresentar diante de Deus. Todo salvo em Cristo é um santo. Paulo escreveu carta dizendo aos santos que vivem em Filipos, por exemplo. Santos que vivem, uma ideia estranha para muitos. Muitos que pensam que santo é alguém que morreu e que depois passou por um processo religioso da Igreja Católica Romana. Não tem nada a ver com a Bíblia isto. Santo é alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo através da fé nele. Cristo. Pela fé, o sangue de Cristo, então, é aplicado sobre a alma do pecador, purificando-a, lavando-a de todos os seus pecados. Mais Bíblia, Atos 22 e 16. Essas três ou quatro passagens vão comprovar o que eu acabei de dizer. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, Cristo. Ananias falando com Paulo, quando diz aqui, lava os teus pecados pelo batismo, é, no batismo, neste ato representativo, mostra o que aconteceu quando tu creste em Cristo no caminho de Damasco. Tu foi lavado, Paulo, dos teus pecados. Atos 15, 9, algumas páginas antes. Diz assim, Atos 15 e 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, falando de judeus crentes e de gentios crentes, purificando-lhes pela fé o coração. Exatamente o tema que eu estou colocando agora aqui. Purificando-lhes pela fé o coração. Hebreus 1 e 3. Só mais duas e eu vou encerrar. Hebreus 1 e 3 diz assim. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele purifica os pecados daqueles que creem nele. Daqueles que creem nele, no sentido de fé que eu já expliquei. Hebreus 9 e 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Com o sangue de Cristo, o pecado daquela alma condenada, o pecado é tirado completamente. Mesmo depois de salvos, nós ainda, infelizmente, pecamos aqui. Mas Cristo purifica esses pecados mesmo do dia a dia. Como João 1 e 9 diz que nós, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados, nos perdoar de toda injustiça. Mesmo quando nós pecamos no dia a dia e confessamos a Cristo, ele purifica o nosso pecado em termos do dia a dia. Porque, na realidade, a purificação da alma necessária para aquela alma estar livre da condenação já foi feita totalmente quando aquela pessoa creu em Cristo. Não tem sentido nenhum, é uma absoluta ignorância bíblica Alguém achar que está salvo pela fé, aí pecou, aí perdeu a salvação. Aí confessa, aí ganhou a salvação. Aí pecou de novo, aí perdeu a salvação de novo. Aí confessa, ganhou a salvação. Isso não tem o menor sentido, porque a Bíblia diz que quem foi salvo por Cristo, exerceu fé nele, nasceu de novo. Foi gerado por Deus e foi selado pelo Espírito Santo. O que é que alguém pode fazer para deixar de ser filho do seu pai? N-A-D-A. Nada. Pode ser deserdado pelo pai, brigar com o pai, bater no pai, matar o pai e pisar em cima. Mas ele não deixou de ser filho do seu pai. Porque ele foi gerado pelo pai, aquilo é um selo que ele carrega. Se isso é verdade, em termos aqui materiais, uma geração de um homem para o outro, um sendo gerado pelo outro, quanto mais verdade isso é quando se trata de coisas espirituais, que tem muito mais valor e muito mais peso do que as coisas aqui desta carne. Se alguém que foi gerado por um homem nunca pode deixar de ser filho daquele homem, como é que alguém gerado por Deus e selado com o Espírito Santo, como é que a pessoa pode deixar de ser filho de Deus, de novo andar para trás, dar marcha ré? Não pode. É a grande, repito, ignorância das Escrituras, um desconhecimento básico de uma das doutrinas mais belas e maravilhosas das Escrituras, a perseverança do salvo, ou a irreversibilidade da salvação. Uma vez salvo pela fé em Cristo, aquela pessoa está absolutamente com a salvação eterna garantida. Ali está um filho de Deus. Mesmo que peque e desagrade a Deus no dia a dia, entristeça a Cristo. Mas um filho que entristece um pai não deixa de ser filho daquele pai. É uma outra história. Resumindo e encerrando, quem ainda não se arrependeu dos seus pecados e, consequentemente, não pediu perdão a Cristo, quem não entregou a própria alma ao controle total dele, Cristo, não precisa pensar duas vezes antes de responder a pergunta: você está preparado para se encontrar com Deus? Resposta sonora é não. Mas a boa nova do Evangelho que eu expus aqui nesses minutos, resumidamente, consiste exatamente em dizer isto: você tem uma saída. Não que você criou, com seus meios, com a sua autodisciplina, com a sua boa vontade, com a sua religiosidade, nada. Mas é uma saída que alguém criou para você, Cristo. Sim, você tem uma grande saída. Cristo abriu com o sangue dele o seu acesso ao trono de Deus. Aceite Cristo no seu coração, arrependendo-se de seus pecados, pedindo perdão, crendo que ele é filho de Deus. Morreu, ressuscitou e está pronto para lhe salvar. Reconheça, se você não tem uma fé desta que lhe leve a este ponto, peça a Deus, porque é ele que dá pela graça dele. Não procure salvação em religião nenhuma, em autoridade religiosa nenhuma. Procure religião em Cristo, não em igreja nenhuma, nem em ninguém. Humildemente peça a Deus que lhe dê esta fé para você exercer humildemente em Cristo. E aí, a partir deste momento, e somente a partir deste momento em que você entregou-se a Cristo, você está totalmente em condições de se apresentar diante de Deus, porque você tornou-se santo pela fé em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que esta mensagem, estas palavras tenham o efeito nos corações exatamente como tu queres, individualmente, cada alma, cada vida aqui presente. Tu sabes o que cada um de nós necessitamos. De maneira muito especial, te peço por aqueles ainda sem condições e se apresentarem diante de Deus, porque são muito pecadores ainda e não tem jeito de conseguirem mudar esta inclinação para uma, essa natureza pecadora que já trouxeram dentro de si desde que nasceram. Tem misericórdia dessas pessoas. Revela a Cristo nos corações delas, pela tua graça, que elas tenham fé e exerçam-na. Obrigado por nós que já somos crentes, salvos teus filhos, e sim, Senhor Deus, plenamente em condições de nos apresentarmos diante de ti em Cristo, revestidos de Cristo, levando agora em nós a santidade dele, limpos pelo sangue dele, revestidos dele, vestidos com o manto da justiça dele, mas agora somos santos totalmente diante de ti. Muito obrigado por isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.